mensagem que eu vou pregar, ela se encontra em Atos, capítulo 1, a partir do verso 12. Então, a título de curiosidade, a última vez que eu estive aqui, eu preguei em Atos 1, verso 1 ao verso 11. E eu tenho esse hábito de, quando convidado a pregar, pregar no livro que eu estou pregando, não é uma regra, posso mudar isso, mas geralmente eu prego no livro que estou pregando na congregação. Então, se o pastor Paulo convidar uma próxima vez, lá no Rio estamos terminando Atos, o pastor Charles e eu, e acho que próximo domingo vai ser a última mensagem no livro de Atos, o final do capítulo 28. Então, se o pastor Paulo me chamar novamente, não vai ser Atos 2, vai ser um outro livro. Depois de Atos, vamos para o profeta Ageu, e depois, provavelmente, o livro de Tiago. Uma curiosidade apenas, que o reformador João Calvino, ele, no século XVI, estava reformando a igreja na cidade de Genebra. Ele era francês, foi para Genebra, na Suíça. O seu intuito era descansar e ser um comentarista, uma espécie de crítico literário, um comentarista de literatura clássica, melhor colocando, mas o Senhor interviu em sua vida e o chamou para o ministério. E ele pregava expositivamente. A pregação expositiva foi o método de pregação, ou a filosofia de pregação, melhor colocando, que Deus usou para reformar a igreja. Então, ele estava, um determinado período, pregando no início da reforma na sua cidade, Genebra, estava pregando no livro de Atos. E, então, houve um conflito, um conflito mesmo com o Conselho Municipal da cidade. Ele foi expulso. Isso era comum com os reformadores, serem expulsos de suas cidades às vezes. E ele foi para uma cidade chamada Estrasburgo, que era liderada ali, a igreja, pelo reformador Martin Butzer, patrono do seminário onde o pastor Paulo dá aula, e eu também ajudo aquele seminário ocasionalmente. E Calvino, ele passou 3 anos em Estrasburgo, e ele estava pregando em Atos. Então, ele gostava muito daquela cidade. Após 3 anos, o Conselho Municipal de Genebra o chama de volta. Então, viu, é ruim com ele, pior sem ele. Então, volta João Calvino, Calvino volta, e ele continua pregando na igreja de Saint-Pierre, em Genebra, no mesmo versículo o qual ele tinha parado 3 anos antes. Então, longe de mim querer me comparar, acho que Calvino ficaria triste se eu fizesse isso, me comparar com um grande reformador, mas a gente enxerga aí sobre os ombros daqueles que pavimentam o caminho, né? O bom caminho, ele deve ser imitado. Então, só uma justificativa aí, para eu terminar o capítulo 1, né? E vamos, então, à leitura, a partir do verso de número 12 até o final do capítulo. Farei a leitura na versão Nova Almeida Atualizada, a versão que nós usamos no Rio, mas os irmãos acompanham, se for o caso, pela NVI por aqui. Eu sei que a versão dos irmãos, eu esqueci de trazer a NVI, peço perdão. Diz assim a palavra do Senhor: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, ou Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Deus trino e uno, é o único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Criador e Redentor, tem misericórdia de nós. Envia-nos o teu Espírito, dando-nos o senso da sua presença entre nós, sobretudo, ó Deus, testificando dentro de nós que a palavra lida é tua e tão somente tua, Senhor. E testemunha internamente dentro de nós aquilo que o Senhor há de nos revelar na tua palavra essa manhã. E quanto a mim, Senhor, em misericórdia, esconda-me atrás da cruz e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem é A Escolha de um Apóstolo, e o tema central é aqui o abandono de Judas e sua consequência, e a escolha do substituto de Judas pela direção do Espírito Santo. Nós temos que ter em mente aqui que o livro de Atos, e eu vou entrar mais especificamente, inclusive no debate do próprio nome do livro, mas o livro de Atos, ele é um livro que tem como um dos temas, um dos seus relevos, a direção do Espírito Santo como Deus soberano. Então, os acontecimentos humanos descritos no livro de Atos estão debaixo da soberania de Deus e da sua providência. O texto, ele, eu pelo menos eu dividi aqui em três janelas. A primeira janela é uma espécie de introdução dos versos 12 a 14. A segunda janela é uma direção do Espírito Santo para Pedro e os apóstolos escolherem o 12º. Ela vai dos versos 15 até o ela vai do verso 15 até o 20. E a terceira janela, a última janela, é o ato, o evento da escolha do substituto, que vai do verso 21 ao verso 26. Aqui, gostaria de falar, antes de entrar no texto, a gente tem que pensar algumas questões. Por exemplo, por que da escolha do novo apóstolo? Por que 12 apóstolos? Então, convém explicar aqui que a esperança comum dos judeus, especificamente falando aqui, era que as 10 tribos perdidas, as tribos do norte, que se perderam numa miscigenação com outros povos e houve o comprometimento da fé, seria aí Samaria no Novo Testamento, uma questão aqui de sincretismo de fé, na fé. A esperança dos judeus é que as 10 tribos perdidas seriam restauradas por Deus no, ou serão restauradas por Deus no fim dos tempos, e que todo Israel ele será reunido e reconstituído. Isso falando de Israel mesmo, tá? Enquanto povo, na manutenção da aliança, falei um pouco sobre isso na última vez que vim também. Os gentios, eles são, nós gentios somos o enxerto, né? O ramo da videira, das oliveiras, e Deus ele mantém a sua aliança com Israel. Ao ter 12 apóstolos, dito isso, para a gente compreender aqui a questão dos 12, Jesus e a igreja afirmam simbolicamente que são Israel em processo de reconstituição. Então, os 12 apóstolos fazem uma parelha com as 12 tribos de Israel, colocando que nós, gentios, herdamos, somos herdeiros espirituais da aliança feita com Abraão como enxertos. Por isso, a necessidade aqui de escolher a substituto para Judas para continuar o 12º. Então, você tem alguns debates, por exemplo, do tipo. Coisas que eu já ouvi de colegas, os apóstolos estavam ali tranquilo, de boa, aguardando a promessa ali que viria no Pentecostes, e então decidiram por si fazer a escolha do 12º. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que se aguardasse Paulo. Eu não consigo enxergar isso, porque. Exatamente, o livro de Atos mostra, de novo, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é soberano, portanto, os eventos do livro de Atos estão debaixo da direção do Espírito Santo, dentro da soberania e da providência divina. Então, tanto o chamado de Paulo como algo extra os 12, como também a escolha de Matias, estão totalmente debaixo da direção do Espírito Santo, da soberania e da providência divina. Então, o que temos aqui não é um acidente de percurso dentro do colegiado apostólico. Não. O que temos aqui é a manifestação da soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoal, ele é um ser pessoal, ele não é uma energia impessoal ativa de Deus na criação, não, é uma pessoa, é um ser pessoal, uma pessoa da divindade, e como uma pessoa da divindade, sendo plenamente Deus, ele é soberano e dirige o curso aqui, junto com o Pai e o Filho, de acordo com a providência santa, sábia e perfeita do Senhor, a soberania de Deus. Então, não há aqui um acidente de percurso. O que há são manifestações humanas, sim, atos humanos, dentro da soberania de Deus. Okay? Então, dito isso, vamos aqui ao texto. E na primeira janela, como havia dito, questão aqui da introdução, os apóstolos eles voltam do Monte das Oliveiras para Jerusalém, eles fazem uma peregrinação, né? Não era uma distância longa, era uma distância até a cidade, de cerca de, na minha versão coloca 1 quilômetro, não sei, a NVI, podem checar para mim a NVI, 1 quilômetro também, 1 quilômetro a NAA, 1 quilômetro a NVI, algumas versões mais antigas vão colocar uma tradução mais literal, por assim dizer, não que essa não seja, mas mais literal no sentido... O pastor Paulo ensina no seminário equivalência formal, a tradução mais ali preocupada com o texto grego, não com a comunicação para hoje. Então, alguns vão colocar aqui a jornada de um sábado, o que na métrica ali da... dos leitores originais, seria 2.000 côvados, 1 quilômetro, que era uma que durava ali um sábado. Por que um sábado? Era uma métrica, uma distância fixada pelos escribas, de modo que as pessoas pudessem fazer uma peregrinação sem quebrar o quarto mandamento. O descanso do sábado, né, do Shabá, então, uma distância ali, a pessoa tivesse uma necessidade de fazer uma peregrinação, então, ela poderia fazer dentro desses 2.000 côvados, a jornada de um sábado, literalmente, para nós, seria aí, na nossa quilometragem, 1 quilômetro, né, de modo a não quebrar o quarto mandamento. Então, eles saíram do Monte das Oliveiras, peregrinaram ali para Jerusalém, dentro dessa distância que eu coloquei, e quando eles entraram na cidade, eles subiram, aqui na minha versão, cenáculo. Qual a NVI? O verso 13. Aqui está cenáculo. A NVI, o verso 13, quarto de cima. Aposento, cenáculo, pode ser literalmente um quarto de cima, tá? O cenáculo, ele não é só comum no livro de Atos, mas ele está presente também no Antigo Testamento, sobretudo nos profetas clássicos, a Elias, Eliseu, 1 Reis 17, 2 Reis 4, que também tinham lá o aposento, o quarto de cima, o cenáculo, ele também está presente em Atos 9, Atos 20, 10, Atos 9, Atos 10, Atos 20, que era aquele quarto ali separado para devoção, para piedade, para oração. Então, o cenáculo é esse quarto de cima, esse aposento, onde se reuniam ali, o texto dá literalmente o nome dos 11 apóstolos, salientando aqui que Judas, filho de Tiago, não é o traidor, tá? Era um outro Judas, e o texto fala de Maria, mãe de Jesus, outras mulheres, o destaque aqui para a mãe do Senhor, também os irmãos do Senhor, outro Judas e também Tiago, que vieram a escrever epístolas, cartas inspiradas pelo Espírito Santo ali no final da ordem canônica aqui do Novo Testamento. Você tem aqui os apóstolos e tem um aspecto de destaque aqui, um outro termo também, que ele está presente em Atos 2, ele está presente em Atos 4, e vem a ser uma marca da igreja primitiva. O texto destaca que eles perseveravam unânimes em oração. Então, lendo o livro de Atos, nós vamos encontrar, sobretudo ali no seu início, Atos 1, Atos 2, Atos 4, que a igreja, ela perseverava em oração. Depois eu volto, na parte de ensino e aplicação, eu volto nesse ponto. Então, a primeira janela, você tem aqui os apóstolos, a sua locomoção. Você tem destaque também as mulheres, a Maria, mãe de Jesus. Uma questão cultural naquele tempo, as mulheres elas não eram contabilizadas. Uma questão de cultura patriarcal, Lucas faz isso, ok? Ele contabiliza no seu livro, ele dá destaque às mulheres e também faz isso no livro de Atos. Então, parafraseando um professor, a Bíblia é uma péssima estrategista de marketing, isso é uma evidência, né? Porque, quando eu falo péssima, não estou faltando com a reverência, estou querendo dizer que ela não está preocupada com narrativa, ela expõe o fato, e você tem aqui, ela expõe a realidade, que é o Deus que se revela e o Deus que age na criação. Então, você tem aqui uma questão da dignidade humana, uma dignidade das mulheres. Qualquer acusação de sexismo ou algo do tipo no que diz respeito à escritura não corresponde à realidade. Okay? Nós estamos lendo aqui, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Então, você tem aqui esse destaque. Okay? É claro que as mulheres não faziam parte do colégio apostólico, assim como o presbiterato, uma função restrita ao sexo masculino, questões de ordem da criação, como a escritura ensina, mas isso não tira de modo algum a dignidade da criação e a beleza das pessoas criadas, sexo feminino, ok? De modo algum. Então, a ironia desse professor, ele fala que, quando a Bíblia é uma péssima estrategista de marketing, ele não está criticando a Bíblia, entendam bem, ele está criticando narrativas que são impostas a nós, né? Dizendo exatamente que a Bíblia está fazendo o contrário. Na segunda janela, então, você tem aqui... A direção do Espírito Santo para Pedro e o colégio apostólico, os apóstolos, na escolha do 12º apóstolo, a partir do 15. Pedro, ele se levanta do meio dos irmãos. É notório que Pedro exerce uma liderança, uma iniciativa aqui no colégio apostólico, né? E, então, não só os apóstolos estavam, mas um grupo... o texto fala mais ou menos 120 pessoas, não há uma preocupação aqui com precisão, mas era o grupo ali que estava. Pedro, então, levanta, e no 16 ele fala da necessidade, né, do cumprimento das Escrituras. Então, ele traz aqui textos de Salmos como profecia, ok? A profecia, quando ela... tem o seu cumprimento posterior. A preocupação aqui não é uma mera adivinhação de eventos futuros, mas o cumprimento dos atos de Deus na chamada história da salvação. Então, Pedro evoca textos bíblicos aqui preditos por Davi, a respeito que se cumpriram em Judas Iscariotes, agora sim, o traidor. Então, ele coloca aqui, foi o guia daqueles que prenderam Jesus, Lucas 22, 47. Ele era um dos nossos, João 6, 70, né? Ali fala daquele que fazia parte, mas viria a trair, e teve parte neste ministério. Então, Judas foi efetivamente um apóstolo. Porém, apesar de ter sido escolhido para ser um apóstolo, ele não era verdadeiramente um discípulo, ele não era genuinamente uma pessoa que nasceu de novo, regenerada, e que confiou em Cristo para sua salvação, a fé, e que se arrependeu dos seus pecados e da sua condição de pecador. Isso não aconteceu verdadeiramente com Judas. Ele foi ali, vou entrar nisso um pouquinho mais adiante, ok? Mas por enquanto aqui ele foi verdadeiramente um apóstolo, embora não verdadeiramente transformado pela graça de Deus. Então, do 18 ao 19, Pedro faz uma descrição do que aconteceu com Judas, né? Algo um pouco indigesto de apelar para a imaginação, uma descrição do que ocorreu com seu próprio corpo, que não se choca com a descrição de Mateus, mas, na verdade, se complementa, né? Então, a Mateus, ele conta uma outra... outros acontecimentos com Judas, o seu final trágico, a sua morte, né? E essas versões não se colidem, mas elas se complementam. Os escritores inspirados estão olhando o mesmo evento por diferentes ângulos, né? Como os irmãos estão me vendo aqui, eu estou à frente dos irmãos, mas as duas senhoritas, Kelly e Isabelle, elas estão me vendo lateralmente. Então, os irmãos estão vendo o Juan de frente, as senhoritas estão me vendo, não de frente, mas lateral. Então, a mesma pessoa, diferentes ângulos. A mesma coisa com Judas. Ele está sendo descrito por... está sendo descrito por Pedro, registrado por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo sempre, de um ângulo. Mateus descreve a morte de Judas por um outro ângulo, e as versões aqui se complementam, né? Mateus fala de enforcamento, né? De um auto-enforcamento, suicídio. Pedro fala que caiu de cabeça e o rompimento do corpo. Sem descrições aqui anatômicas, irmãos, não vou fazê-las. O fato, ele chega a conhecimento dos moradores de Jerusalém, que chamaram aquele campo de Aceldama, ou Aceldama, dificuldade aqui minha com a pronúncia, um termo aramaico, que literalmente é campo de sangue. O ponto aqui do texto, tá, a ideia do texto, é que Judas, ele não desfrutou do espólio da traição. Traiu Jesus por 30 moedas de prata, comprou o seu campo, a sua casa de campo ali, mas ele não desfruta o fim trágico, né? Ele colocou outras coisas ali à frente da fé, a idolatria, e o seu fim, ele foi trágico, né? Pedro aqui, ele evoca os textos aqui de Salmos. Primeiro, no 20, Salmos 69, 25, e Salmos 109, 8, né, trabalhando a ideia de que a profecia veterotestamentária, a profecia do Antigo Testamento, ela tem um duplo cumprimento. Ela pode se cumprir imediatamente ali na frente, mas ela tem um desdobramento, okay, que vai se cumprir nos eventos ali, da encarnação de Cristo, seu ministério, sua vida, ensino, seu sofrimento, morte de cruz, sua ressurreição e ascensão, e às vezes até com desdobramentos escatológicos referentes à volta do Senhor. Há um termo técnico para isso, os irmãos perguntem para o pastor Paulo e dá aula disso, eu tenho dificuldade de falar esse termo na questão aqui da pronúncia. Então, os irmãos perguntam ao pastor Paulo, mas o que está acontecendo aqui é exatamente isso. O Salmo está sendo evocado como cumprimento ali em Judas, né? Eu gosto de falar que Judas, ele é um tipo de Saul, né? Aquela pessoa que está fisicamente falando dentro de um contexto de reino de Deus, de alguma forma. Saul foi o primeiro monarca da tribo de Benjamim, né? Tanto é que Saulo vem de Saul, né? Porque Saulo, depois Paulo, da tribo de Benjamim. Então, Saul era ali um israelita, tá, da tribo de Benjamim, mas o que acontece com Saul? Né? Ele tem a sua monarquia, ele foi o primeiro monarca, ele tem a sua monarquia reprovada por Deus. Assim como Judas também tem o seu... É, não estou fazendo assim, uma conexão precisa, mas há uma similaridade entre os dois aqui no sentido de uma reprovação. Daqui a pouco eu entro o que vem a ser isso, tá? Mas uma reprovação no sentido que era alguém que estava fisicamente dentro de do contexto ali do reino de Deus, mas que, integralmente falando, espiritualmente falando, na questão da relação com Deus, não era uma pessoa verdadeiramente transformada. Era o caso de Saul. Saul foi reprovado, e dando indícios de uma vida não regenerada, e Judas aqui de igual modo, ok? Não era uma pessoa que é regenerada. Então, Pedro vai tomar esses dois salmos e aplicar aqui em Judas. Né? E, então, você tem aqui a última janela, que a escolha do substituto vai do verso 21 ao 26. Né? E Pedro, então, concluindo o seu discurso aqui, fala da necessidade daqueles homens que acompanharam o início do ministério público de Jesus, aqui acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João. Isso quer dizer o quê? O ministério público do Senhor Jesus, como também até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. A última vez que preguei aqui, falei ali em Atos 1, verso 6 ao 11, da ascensão de Jesus. Então, o início do ministério público até a ascensão de Jesus, esses homens teriam que ter ali andado, feito parte dos discípulos naquele período, e, um segundo aspecto, um deixe se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, aqui, para a substituição do 12º apóstolo, você tem dois critérios. O primeiro é a participação como discípulo no ministério público de Cristo, desde o seu início, no batismo de João, João Batista batizando, até a sua ascensão ao céu. Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério, ter sido uma testemunha ocular da sua ressurreição. Ok? Então, colocados os critérios, foram aí propostos dois nomes: José, também Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. José e Matias. Né? José era um nome comum, então os apelidos de Barsabás, também Justo, e o outro, Matias. Então, ali, aqueles irmãos fizeram uma oração, descrita no verso 24: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois, Senhor, a qual dos dois escolhestes para preencher a vaga neste ministério apostolado, colegiado apostólico, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, onde que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, aqui, você tem a influência de dois provérbios. Eu vou fazer aqui a leitura. Na verdade, há o Provérbios 16, os dois estão lá. E esses textos, eles têm a influência de Provérbios 16, que é um provérbio, dentro do livro de Provérbios, que trata sobre a soberania de Deus. O Provérbios 16 já começa assim, versículo 1: O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse provérbio aqui, o 1, não tá conectado diretamente ao texto, mas só falando que o Provérbios 16 tem como um ponto alto aqui a soberania de Deus. Então, no caso do verso aqui, em Atos 25, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Como assim indo para o seu próprio lugar? Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Meus irmãos, isso é muito forte. Né? Mas aqui, acredito que esse provérbio se aplica à vida de Saul, como também à vida de Judas, Iscariote. E o verso aqui de número 26, até nas notas bíblicas embaixo, tem Provérbios 16, 33. Para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então, não era uma mera sorte, tá? Não era um mero jogo de dados comum, né? Aí, não sei se jovens ou não gostam RPG, similares, né? Jogam dados, ou quem joga algum jogo que lide com dados, não é um tipo de sorte que compreende a posição final do dado como algo ao acaso. Não é isso que nós temos aqui. Lembram, início da mensagem? Soberania de Deus envolvida em todos os acontecimentos. Então, o que, que tem aqui? Eles utilizaram algum sorteio, qual eu não consegui, por meio de comentários, etc., estudos comuns ao preparo do sermão, não consegui chegar exatamente o que, que eles faziam, mas era algum tipo de sorteio, compreendendo que aquele ato humano do sorteio ia revelar a vontade soberana de Deus. Então, era um sorteio, né? Eu vou usar aqui uma ilustração para nos ajudar. Eu vim aqui ontem no evento dos jovens da igreja e fizeram um sorteio para a eleição dos seus conselheiros ali. Então, foi distribuído um papel, eles colocaram nomes e, no final, então, não lembro, o pastor Paulo ou o irmão Caio, fizeram ali o anúncio, né, daqueles que foram, então, os escolhidos. Então, você tem o quê? Um ato humano. Qual é esse ato humano? O sorteio. Não. A votação, desculpa. Você tem a votação humana, ok? Mas os irmãos aqui compreenderam que aqueles que foram votados refletiram, sim, a escolha dos jovens para aqueles que vão exercer essa função de conselho, né, de ali a uma função de conselheiros dos jovens, mas compreendendo que aquilo estava revelando também um ato soberano de Deus. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre, na parte de ensino, esses dois polos, mas o ponto aqui é que é isso que está acontecendo aqui no texto. Tá? Eles fizeram um sorteio, alguma coisa, mas compreendendo que o resultado desse sorteio é a manifestação soberana de Deus para a escolha do 12º apóstolo, vindo ser esse o Matias. Né? O texto vai terminar que Matias, que foi acrescentado ao grupo de 11 apóstolos, sendo Matias o 12º. Esse aqui é o texto. Okay? Alguns ensinos, doutrina, ensino e aplicação aqui do texto, e aí eu vou para o final. Então, primeiro, meus irmãos, o texto nos ensina que a igreja, ela deve perseverar em oração. Né? Como eu falei, esse é um aspecto pontuado por Lucas no seu evangelho, e é um aspecto pontuado também no livro por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, no livro de Atos. Então, você tem aqui uma vocação da igreja. Qual a vocação da igreja? Perseverar em oração. Ok? Isso está aqui no início, você encontra também naquele texto bastante conhecido de Atos 2, versículo 42 em diante, um texto aí bastante amado por pregadores, né? Querem pregar sobre a igreja, e a igreja composta de cristãos perseverantes. Cristão, ele é um perseverante por nova natureza. Né? Então, uma vez salvo, para sempre, perseverante na fé. E também esse perseverante, ele não é um perseverante sozinho. Ele é um perseverante, ele é um perseverante que congrega na igreja. Então, uma vocação da igreja é a perseverança na oração. Isso, a título de aplicação, tem a relação com o lugar e a dignidade das reuniões de oração na dinâmica da igreja local. Eu escuto muito, por exemplo, pastores, sobretudo aqueles que se dedicam à pesquisa sobre atividade missionária da igreja e tal, sobretudo nos tempos atuais, eu entendo isso, não discordo, do tipo, hoje é difícil para as pessoas com uma jornada de trabalho diferente, trânsito, rotina, etc., participar daquelas reuniões de oração na igreja durante a semana. Ok, pode fazer sentido, não estou negando isso, mas há também uma questão relacionada à vocação e prioridade. Claro que, por exemplo, lá no Rio, não consegui fazer isso, né? E a tentativa é o que a gente chama de grupo pequeno num lar durante a semana e ali ser a reunião de oração. Meu ponto aqui não é falar da estrutura dela na dinâmica de cada igreja local, mas o meu ponto é, meu ponto aqui é falar da identidade da igreja como vocacionada a perseverar na oração, ou seja, a igreja ela tem a vocação de orar juntas. Então, isso reflete o lugar e a dignidade das reuniões de oração na dinâmica da igreja local. Por quê? Qual o resultado disso? A oração, ela fortalece a igreja local, ela fortalece os irmãos na devoção e na piedade cristã. Ela fortalece os irmãos na perseverança. Né? Então, as reuniões de oração, elas têm o seu lugar, elas têm a sua dignidade na identidade, na vocação da igreja local. Com todo respeito, né, a quem eu vou mencionar, um autor que eu gosto muito, Fiel e outros, publicam seus livros, né, o pastor Mark Dever, já fiz curso com ele, escreveu 9 marcas de uma igreja saudável. Né, e se eu pudesse, quem sou eu, mas encorajá-lo, pastor, eu não tive coragem de falar isso com ele pessoalmente, mas, pastor, por que não colocou 10 marcas e ele fala ali de pregação, fala de evangelho, fala de evangelização, fala de membresia, disciplina, fala de presbíteros, e por que ele não coloca a oração como uma das marcas? Seria um encorajamento que eu faria ao bom livro que ele escreveu, mas eu entendo que a oração é uma a vocação da igreja. A gente vê aqui que os irmãos ali, na espera do que seria o Pentecostes e a chegada do Consolador, eles estavam perseverando, e depois da chegada do Consolador, no capítulo 2, capítulo 4, o livro de Atos revela que eles estavam perseverando. Okay? Então, a perseverança é uma marca da igreja, é uma vocação da igreja, a oração, a reunião de oração, ela tem seu lugar e dignidade na igreja local, e a oração, ela fortalece os irmãos pessoalmente e fortalece a igreja como um todo, na devoção, na piedade cristã. O segundo ensino é o lugar do condenado. E aqui, para mim, esse ensino ele tem o mesmo peso, por exemplo, quando tenho que pregar em algum texto que fala sobre as penas eternas e o inferno. É uma realidade bíblica, porém é uma realidade o qual nós falamos com o peso no coração, compreendendo a manifestação da justiça divina, e com lágrima nos olhos. Aqui não existe nenhuma contradição entre a doutrina bíblica da predestinação e a responsabilidade humana e moral. É, a mentalidade hebraica e bíblica não tem problema com o que é chamado de paradoxo. O que, que é paradoxo? O que, que vem a ser isso? Né? É, duas verdades que parecem que se colidem, contraditórias, mas que devem ser mantidas. Eu gosto de imaginar uma moeda, eu não tenho nenhuma aqui, uma moeda, pode ser de um real, agora com Pix, etc., nem sei se existe mais isso, né? Está mudando tudo, mas você tem uma moeda de um real e essa moeda ela tem dois lados. Um lado ela tem o outro lado ela tem o rosto de alguém ou alguma figura importante na história do país. Mas você tem a moeda e essa moeda ela tem, então, dois lados. Aqui a gente está lidando com uma moeda que tem dois lados. Okay? Por um lado, Deus é soberano em relação à redenção e também à não redenção, como Deus também, como nós também, seres humanos, temos a nossa responsabilidade moral e humana por aquilo que fazemos. Agora, eu não quero entrar em minúcias no que diz respeito à reprovação. O que temos aqui é que Judas ele foi reprovado por Deus, ponto. Há uma questão também, eu entendo, de mistério que deve ser respeitada. Agora, eu vou pegar aqui a nossa referência de fé, que é a Confissão de Fé de 1689, em seu capítulo 3, que é sobre o decreto de Deus, Confissão de Fé aqui da Igreja, e a Decreto de Deus, capítulo 3, tópico 3, a última frase, que vai dizer o seguinte: os demais, não salvos, são deixados em seu pecado, agindo para sua própria e justa condenação, isto é, para o louvor da justiça gloriosa de Deus. Meus irmãos, isso é pesado de se falar, é algo que eu não falo com sorriso, é algo que é pesado e que eu entendo, assim como as penas eternas, deve ser falado com lágrima nos olhos, mas é algo que tem o sustento bíblico, né? Como o já lido Provérbios 16:4, que é o caso aqui de Judas, alguém é reprovado. Não quero entrar no ponto de reprovação ativa e passiva de Deus, não é o ponto, eu prefiro ficar com uma percepção aqui de mistério. A questão é que a nossa confissão de fé compreende que a pessoa ela é abandonada ao seu próprio eu. A imputação do pecado de Adão, a incompetência para amar a Deus e glorificá-lo, para obedecer a sua lei, para confessar a Cristo e segui-lo, e a pessoa ela permanece cativa dentro dessa própria imputação do pecado de Adão. Ela permanece escrava do seu próprio pecado, ela não consegue parar de pecar, não consegue salvar-se a si própria, né, sem uma iniciativa. Então, o que a gente tem aqui? Quais são os elementos que a gente tem no texto? Deus é soberano, ok? Isso foi falado já no início. Deus entregou Judas Iscariotes a si mesmo, a si próprio, né? Então, é uma oração que todo aquele que não é nascido de novo, eu não sei se tem alguém aqui essa manhã nessa condição, não sei se você ainda não nasceu de novo, você ainda não confessou a sua fé em Cristo, eu queria te encorajar a fazer essa oração, você orar, não é só as próprias palavras, mas dentro do que somos ensinados aqui pelo texto, você orar pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim e não me entregue a mim mesmo. Você ainda não nasceu de novo, você ainda não confessou a fé em Cristo, queria te encorajar a fazer essa oração, você rogar ao Senhor que não entregue você a você mesmo, né? Que foi o que aconteceu aqui com Judas, ele foi entregue a si próprio. E um outro elemento que o texto tem é que Judas, irmãos, veja bem, Deus não é o autor dos feitos de Judas, ok? Judas é o único responsável moral pelo seu abandono do colégio apostólico. Ele foi entregue a si mesmo, mas a responsabilidade é de Judas. Então, o que, que você tem aqui? Você tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Você tem a soberania de Deus em seu decreto e providência, e você tem a responsabilidade moral humana, ou seja, o ser humano ele é responsável por aquilo que ele faz. Então, o seu pecado, ele é responsabilidade sua, o meu pecado é responsabilidade minha, ele não é responsabilidade... Senhor, é culpa da Eulina. Teve aqui, né, a gente conversou sobre casamento ontem com jovens, então, eu transgredi a lei de Deus e, na minha oração, Senhor, eu pequei, me perdoa, estou sendo irônico aqui, mas, olha, a culpa é, fazendo igual Adão, nosso pai, no sentido de representatividade humana, diante de Deus, Senhor, eu pequei, mas a culpa é da Eulina, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Então, não, tá? A culpa é minha, a responsabilidade é minha, pessoal. Eu decidi fazer essa transgressão. Não é culpa, ok, de ninguém, nem Deus é o autor, né, do pecado. Não, é responsabilidade nossa. Então, você tem esses dois elementos, tá, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que é difícil, não dá para enxergar onde essas duas linhas se encontram, porque elas só se encontram no trono da eternidade, onde você tem uma neblina e você não consegue enxergar nem eu, nem ninguém. Né? O máximo que a gente consegue chegar é que a Bíblia fala da soberania de Deus e ela fala também da responsabilidade humana, ponto. Que passar disso pelo menos eu não gosto de tentar racionalizar, entendo que a mente tem um limite. Né? Tem aqui a bom filósofo, né? Mas os leitores aí reformados, se alguém gosta... do Gordon Clark, com todo o respeito ao grande filósofo, lamento decepcionar os irmãos aqui. Né? A brincadeira é parte voltando. Mas o último ensino aqui é a escolha e lugar do ministério apostólico. Compreendendo aqui os irmãos, a igreja mãe, eu acredito aqui que eu vou jogar água num lugar que já está molhado. Mas, como é o texto, então, vou só tratar esse ponto, né, a respeito da escolha e do lugar do ministério apostólico. Então, o apóstolo deve ser alguém que foi discípulo de Jesus, desde o início do ministério público dele. Né, isso é o que está no texto. Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério, deve ter sido uma testemunha ocular da ressurreição. Então, qual o papel dos apóstolos aqui? O nome do livro, o Ato dos Apóstolos, vejo até colegas falando, não deveria ser Ato dos Apóstolos, gente que eu admiro, tá? Não estou criticando, gente que eu admiro, deveria ser Atos do Espírito Santo, ou deveria ser Atos de Jesus Cristo ressurreto. Ok, eu entendo o que esses irmãos estão falando, mas se a escolha do nome foi Ato dos Apóstolos, isso tem um critério, isso tem um porquê. Então, na literatura daquele período, ali no contexto helênico-grego, era comum... eu vou olhar para o pastor Paulo, ver se não vou falar aqui alguma, né, imprecisão, mas era comum ter... grandes feitos de algumas pessoas, escrito como atos daquela determinada pessoa, era um tipo literário. Ok, acho que não... Né, era um tipo literário, atos de aí, pessoas que fizeram grandes coisas, sei lá, um general que foi um conquistador de várias cidades. Quando fala de Atos dos Apóstolos, eu estou entendendo aqui que a igreja ela foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos, que foi revelada e entregue pelo próprio Senhor Jesus. Da última vez que vim, eu fiz a analogia aqui da prova de revezamento no atletismo, de corrida de bastão, passo bastão, né, o revezamento. Essa analogia ela foi imperfeita, porque não tem ninguém igual aos primeiros corredores. Os primeiros corredores foram os apóstolos, eles são únicos na história, porque eles receberam a doutrina do Evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, que acolheu, os apóstolos acolheram essa doutrina do Evangelho e então transmitiram a doutrina do Evangelho. Então, os apóstolos, eles eram guardiães da doutrina do Evangelho e tinham como responsabilidade a transmissão dessa, dessa doutrina, né? Então, até um autor do século II, se não me engano, ou século III, Hipólito de Roma, escreveu um livro chamado Tradição Apostólica, dentro dos chamados Pais da Igreja. Ele vai falar sobre isso, que a ideia dos apóstolos era a preservação da doutrina do Evangelho, como foi recebida do Senhor Jesus Cristo, e a preservação dessa doutrina do Evangelho e a transmissão dessa doutrina do Evangelho. Aqui o uso correto da palavra tradição, né, que Paulo usa também em Tessalonicenses, né, a gente reter a tradição que nos foi transmitida. Quando a gente fala tradição, não está se referindo a doutrinas humanas, a entendimentos humanos, meramente, mas está se referindo ao Evangelho no que diz respeito à maneira pela qual Deus nos aceita em Cristo, né? Então, os apóstolos, eles tiveram aí essa incumbência. Mais para frente, no século XVI, citado aqui na, antes da leitura do texto, a ideia é que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, a igreja não tem um outro cabeça. A igreja, no sentido geral do termo, né? Agora, com os grupos pegam os nomes, é difícil falar, né? Então, ensinando sobre igreja em sala de aula, não, porque a igreja universal, né? Mas é a do senhor Edir Macedo? Não, é a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja. A igreja do Papa de Roma? Também não. Então, é difícil a gente, às vezes, usar o nome. Mas, no sentido da igreja, falando de forma geral, espero que não me peguem esse nome, igreja geral, né? Pelo amor de Deus, que não me façam isso, porque a gente precisa de um termo para ajudar aqui na pregação e no ensino. Mas a igreja de todos os tempos, em todos os lugares, ela tem Cristo como seu cabeça, e ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e guiada pelos pastores, ou, usando o termo do Novo Testamento, presbíteros, né? A aplicação aqui é que não existem apóstolos contemporâneos, ok? Então, eu estava até fazendo um curso com pastores e tomando café foi ventilada essa polêmica, né? Então, o que nós faríamos se conhecêssemos alguém que se auto-intitula apóstolo? Nós o chamaríamos de apóstolos ou não? Eu fui um turrão do jeito que sou na minha personalidade, que disse que não chamaria de jeito nenhum. Então, não chamo outro, não, chamo, tal, apesar de não concordar, mas, por respeito à pessoa, não chamo, chamá-la de pastor, porque, embora não sei se apóstolos contemporâneos pregam o evangelho, nunca assisti um, mas eu chamaria de pastor, no máximo, do seu rebanho, ok? Porque o apóstolo é aquele que viu Jesus ressurreto, aquele que foi comissionado. Então, se a pessoa ela é intitulada como apóstolo, ela está sendo colocada numa função que foi restrita a esses 12 e depois Paulo, uma função aqui do Novo Testamento como guardiã da doutrina do Evangelho. E aí, né, o conhecido pastor Augusto Nicodemos, que escreveu seu livro sobre isso, fruto de uma pesquisa acadêmica, apóstolo bom é apóstolo morto, né, pelo amor de Deus. Então, a ideia aqui é que não existem apóstolos contemporâneos. Concluindo, então, o tema aqui da mensagem é o abandono de Judas, do Colégio Apostólico, e a substituição, a escolha do substituto, pela direção do Espírito Santo. E, meus irmãos, assim como a igreja primitiva, que o Espírito Santo, Deus soberano, nos faça, nos guarde e nos faça perseverar em oração.